Olá, eu sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós estamos a vivendo da nossa arte.
Episódio de hoje, a alta do mercado artesanal.
Se você acha que o mercado artesanal não é valorizado, esse episódio é para você escutar e ficar com os olhos, ouvidos arregalados, porque você vai ter um novo olhar sobre esse mercado artesanal que está só subindo. Não é, Paula? Vamos conversar
só
então
decolando.
Hoje.
Só decolando.
Decola, mercado artesanal, que tá coisa mais linda do mundo.
Vem que a gente está pronta, vem!
Tamo pronta nesse voo aí que tá subindo como nunca.
Para esse evento a gente tem roupa.
Tem roupa, sim. E é importante a gente trazer, né, esse episódio, porque ainda muita gente não vê o mercado artesanal em alta. Eu acho que poucas pessoas, né? Por quê? A gente nunca viu tanto Instagram, né, nascendo, tantas pessoas começando a fazer artesanato, principalmente no, por conta da pandemia, houve um aumento, né, de pessoas conhecendo, tendo contato com a produção artesanal, produção manual. E aí, né, opa, peraí! Isso dá para ganhar dinheiro? Isso dá para ser uma marca artesanal? É. E aí as pessoas que estão o quê? Começando a se capacitar e também o outro lado. O outro lado é que as pessoas também, por conta da pandemia, começaram a observar coisas manuais, ver muito vídeo do feito à mão, né? Faça você mesmo. Então, né, o mercado artesanal, ele nunca esteve alto. A pandemia acelerou demais esse mercado, não é, Paula?
Muito, muito. E tem marca que começou exatamente junto com a pandemia, né? O negócio começou a ser estruturado junto com a pandemia. E hoje tá assim, voando. Por quê? Porque tá surfando nessa onda. Não tá perdendo o time. Então, esse podcast é também para você se inspirar, para não perder o time aqui para empreender no ramo artesanal. Porque, afinal, vincular o que se ama fazer com o trabalho é muito século XXI, né? É vincular trabalho com qualidade de vida é tudo de bom. E as pessoas perceberam isso e fizeram o quê? Bom. Então, para eu criar um negócio artesanal, eu preciso o quê? Empreender. Então, quem está surfando nessa onda, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é quem está empreendendo de verdade. Não é muito massa?
Sensacional. E é importante a gente trazer alguns dados do IBGE, do mercado artesanal. O mercado artesanal, ele movimenta 50 bilhões de reais, mana. 90% do artesanato brasileiro é produzido por mulheres maravilhosas, um mercado quase 100% feminino, o mercado é nosso. E
nossa,
olha, que é importante
a gente
trazer,
hein?
Que apenas 40% dos negócios de artesanato possuem CNPJ. Isso, né, a gente pode já ver que o quê? Que isso é, vamos dizer, que não é todo mundo que ainda está se capacitando, né? Mas, cada vez mais, existem exemplos de pessoas que estão realmente deixando de aliar a industrialização e a praticar o artesanal, tornando mais competitivo ainda o mercado criativo, o mercado do artesanato. E quer dizer o que isso, manas? Que 10 milhões de pessoas são sustentadas através do feito à mão, do artesanato. O artesanato é uma revolução manual, sim. O artesanato é potência. E trazer esses dados aqui só traz aqui que sim, é possível você viver da sua arte, mana. É muito possível.
Totalmente possível. E Vambora, se você quer viver da sorte, vambora, que agora é realmente algo que o artesanato ele está muito em alta. O que a Amanda falou é muito real, de as pessoas não conheciam determinada técnica, passaram a conhecer. Muita gente não querendo produto industrial, por quê? Porque querem sentir o afeto, querem sentir o afago, o calor humano que a peça artesanal ela propõe. E assim, três em cada artesãs têm artesanato como fonte de renda. Três em cada artesãs. E tem um dado do Kid Sebrae que eles trazem que essas ações, tanto do IBGE, esses dados, tanto do IBGE quanto dos dados Sebrae, que eles também realizam pesquisas, ela contempla objetivos de desenvolvimento sustentável, manas. O que é isso? É, de acordo com a ONU, esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis é igualdade de gênero. Então, o ramo artesanal, ele colabora para a igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico, redução de desigualdades, consumo e produção responsáveis, vida terrestre. Então, o artesanato, ele é muito para frente, gente. É uma coisa tão do passado, porque foi o artesanato, ele foi a primeira forma que existiu, né, de design. E aí que ele é tão atual e ele é tão progressivo em todos os sentidos que nem cabe mais o termo, né? Ah, artesanato é só coisa de vovó. O artesanato ele é muito mais que isso. O artesanato é economia criativa, é igualdade de gênero, é empoderamento feminino, é independência financeira, é muita coisa, é emprego, é empregar. Então, o artesanato a gente precisa ver mesmo como uma joia, preciosa mesmo. Por isso que não cabe mais a gente ficar nessa de, ai, mas ninguém compra, ai, mas é só uma pecinha, ai, mas eu faço porque eu gosto. Então, né, vender isso daqui e tal, por esse preço que realmente vale. Acho que não é justo. Então, gente, o artesanato ele está tendo esse boom, principalmente para a gente mudar o nosso olhar perante ele e passar simplesmente a endeusar e respeitar, né, amiga?
Exato, e você falou uma coisa que a Adélia Borges, numa palestra que eu vi dela, ela fala sobre essa referência mesmo de artesanato e o futuro, né? E ela diz que a produção, né, a produção artesanal, ela está muito sintonizado com a noção contemporânea de desenvolvimento sustentável de futuro. Olha que potente essa
Olha que
frase.
foda.
Por que isso? Porque quando a gente fala de artesanato, a gente pode trabalhar sustentabilidade ambiental. E o artesanato, ele é inclusivo, ele é também, trabalha as questões da sustentabilidade social, a diversidade cultural. Então, sim, o artesanato, ele é uma potência criativa e ele está assim, relacionado a essa noção contemporânea de desenvolvimento sustentável do futuro econômico. Isso é muito legal, porque a gente consegue ver isso na prática, né? Na parte ambiental. Vamos colocar exemplos aqui. O artesanato, nossa, muitas e muitas e muitas artesãs utilizam fontes que são o quê? Reutilizáveis. Fontes de trabalho, né? De matéria-prima, de coisas que já foram utilizadas. Diminuição de resíduos também. Então, assim, é incrível isso. É inclusivo também, porque sim, pode trazer essa possibilidade de geração de renda para as mulheres. E isso é foda pra caralho. Social também. Então, também está relacionado ao social, à diversidade cultural, mana. Olha
Foda
quanto.
muito, né? Muito
Olha
foda, né,
como o
cara?
artesanato, ele pode sim, e ele é uma potência, ele é uma revolução. Só não vê quem não quer ver. Só não quer ganhar com artesanato hoje, quem não quer sair do amadorismo. E como a gente sempre fala, quando há amadorismo, há o quê? Há espaço para profissionalismo. E uma galera está vendo isso no ramo artesanal. Uma galera está vendo que há essa oportunidade de economia criativa, de ganhar dinheiro com o que se gosta. E assim, é um papo super sério. E assim, hoje a gente ouviu uma frase que eu acho que vale muito a gente trazer nesse esse episódio. Que às vezes tem algumas pessoas que elas têm algumas atitudes infantis. Algumas atitudes infantis. Ai, não deu certo e começa a chorar igual uma criança. Não deu certo, não vou fazer mais. Você não pode ter ações, atitudes de crianças drásticas para algo que pode acontecer se você não se capacitar. Então, não tome decisões drásticas para acontecimentos que podem ser revertidos, porque isso mostra até uma infantilidade no comportamento seu. Entende? E quando a gente fala de empreender, não dá para ter infantilidade, não dá para ter esse lado infantil. Ah. Tem que deixar de lado, né, Paula?
Ah, gente, tem, né? Porque não tem essa possibilidade de você estar empreendendo chorando. Nossa, passou um fuscão aqui, cara.
Empreendendo... É o Fusca artesanal, voando.
É o Fuscão do interior aqui de São Paulo. Então, é foda, porque, meu, é difícil. Você vai chorar qualquer dificuldade. Você vai falar, ai, não é pra mim. Ai, meu Deus do céu, não dá e tal. E agora? E é isso. E briga com o filho que faz birra, né? O filho não pode fazer birra, que faz parte de um desenvolvimento da cognição ali infantil dele. Não tá fazendo porque quer. No nosso caso... A gente faz porque decidimos fazer, né? Não tem como, ao invés de pensar na solução, nas coisas. Você está ouvindo esse podcast agora, da Venda Nossa Arte, fazendo seu artesanato, ou sentada, ou fazendo algum exercício físico, ou simplesmente só ouvindo mesmo. E a gente está falando, cara, o artesanato deu um boom absurdo. E quem vai surfar nessa onda é quem estruturar um negócio artesanal, quem pensar na parte empreendedora, quem for realista entender que precisa disso. Aí você vai ouvir isso, você adulta vai ouvir isso e vai ignorar? Ou vai, ah, mas para elas é desse jeito, para elas é mais fácil, ou para elas... E jogar a culpa em tudo quanto é coisa que existe à sua volta e que você achar que tem que culpar? Então, assim, É sobre isso, né? Sobre ter autorresponsabilidade de tomar decisões e falar, cara, pode ser uma merda, pode ser que dê tudo, tudo errado, mas, meu, eu vou surfar nessa onda, eu vou surfar nessa onda. Então, manas, os dados, eles correspondem proporcionalmente ao crescimento, e pela primeira vez na história, a gente está vendo um crescimento também na profissionalização da parte empreendedora das artesãs. Por quê? Porque muitas pessoas buscaram como forma de negócio, que seja por necessidade, mas foram atrás disso, e estão estruturando a sua marca. Antes, era muito mais discrepante este dado, de, olha, as artesãs, elas estão fazendo artesanato, mas falta profissionalização. E realmente, ainda falta profissionalização. Mas muitas já estão acordando. Muitas já estão acordando. E isso é um motivo de celebração gigante, gigante. E aí, mano, e você? Fica uma perguntinha aqui para você. Você está acordando... Ou você tá tomando sonífero ainda?
Vai deixar aí o check-in, fazer check-in aí no aeroporto, vai chamar a última chamada do seu nome, Ateliê da Maria. Ah. Ateliê da Maria, não vem, porque tem a resistência, né? Tem a resistência. E eu vou dizer a real, tá? Eu vou dizer a real, o mercado artesanal não vai esperar as suas resistências irem embora para o mercado acontecer, tá? O mercado vai acontecendo e as suas resistências vai ter que lidar com elas, mano. Não tem como. Não tem como. Vai acontecer, tá acontecendo já. Então, assim, vai deixar esse voo? Vai perder o voo de novo? Vai perder o voo de novo, mulher? Não perde o voo. Não perde a oportunidade do mercado artesanal de entrar nesse mercado de vez. Ah, mas agora não dá, vou deixar para o ano que vem. É sempre isso. O ano que vem, o ano que vem, o ano que vem. Inclusive, a gente falou esses dias, né? Que tem um... Na aula de filosofia, né? Na faculdade, eu tinha um professor de filosofia. Ele falou exatamente sobre isso. Que quando a gente fala, né, sobre tomar decisões e deixar as decisões para depois... A gente tem a sensação de eu vou deixar para estudar, eu vou deixar de realmente empreender o ano que vem, porque dá a sensação que você tá fazendo, mas para o ano que vem. Só que é uma falsa ilusão.
Foda, cara.
Então, isso daqui é só o quê? É uma resistência, mano. É uma resistência. Então, assim, o mercado artesanal, como eu falei, não vai esperar as suas resistências irem embora. Ele vai fazer aí ele vai realmente falar: olha, o voo tá saindo, meu amor. Quer entrar no voo? Entra. Não quer entrar? Beijo.
Exatamente. Exatamente. Beijo, tchau e benção. Te abençoa ainda. Tchau e benção. Então é isso, manas. O ramo artesanal, ele tá aí. Ele tá aí para você estar tá empreendendo, ganhando dinheiro através de um hobby, né? A grande maioria tem o artesanato como um hobby, mas o ponto de partida é empreender. E assim, tem muitas, manas, muitas pesquisas. Se vocês digitarem no Google, artesanato pandemia, artesanato crescimento, artesanato... dados, você vai conseguir ver que artesanato está blindado contra qualquer crise. Artesanato está blindado contra qualquer crise. E aí vai de você, mana. É o que a Amanda falou. Ter resistências e colocar elas na frente, os medos colocar na frente, ou transformar elas em combustível para provar a si mesma que você vai viver de artesanato, que você vai ser dona do seu negócio, que eu acho que é muito isso, né? O viver da nossa arte, ele traz é uma verdade, mas muitas podem entender como, romantizar, meio poético. Mas quando a gente fala, é ser dona da sua marca, é ser dona do seu próprio negócio, a gente está chamando você, convocando você para uma realidade, para sua autorresponsabilidade de levar o seu ateliê a sério, de uma vez por todas. Por quê? Porque fazer uma peça, saber uma técnica e ser a melhor na técnica, ou achar que a novidade do armarinho vai ser a salvação para o seu negócio, você está tomando doses de ilusão diária, você está tomando todo dia a pílula azul do Nil. Você escolhe todos os dias a pílula azul, não a pílula vermelha que vai te trazer para uma realidade. Pode ser dura, mas não tem ilusão, não. Você sabe que você está ali por si e que você vai enfrentar os resultados. O ramo está crescendo, ele está se profissionalizando. Muitas artesãs estão na linha de frente do empreendedorismo rumo à revolução manual. E fica a sua convocação para estar se inscrevendo nessa revolução também.
Exato! Voa, filha! Voa! Igual aquele meme voa. Lá da Márcia Sensitiva. Voa! Voa! E voa, mana! E vai cair mesmo, vai cair, depois vai levantar. E como todas nós, meu amor, por que vai ser diferente com você, Alecrim Dourado? Alecrim Dourado não vai ser... Não vai ser, e assim, é real, mana, é real, não vai ser diferente, vai ser com todo mundo da mesma maneira. Então, assim, com calma e com alma, igual um passarinho mesmo, passarinho, né, na hora que vai, né, sair do ninho, cai, depois levanta, né, bonitinho demais. E a mesma coisa com a gente, manas. Pra gente ter voos altos aí, vai ter que realmente cair, vai levantar e tá tudo bem. E vai ser igual para todo mundo. Isso que é bacana. É igual para todo mundo. Então, se você tem esse intuito, né, de realmente viver do seu artesanato, é importante. A gente sempre fala, né, para as nossas alunas, para quem segue o nosso conteúdo, a importância da consciência, de despertar essa consciência de que tá, é resistência, rola com todo mundo também, mas muitas pessoas, né, elas veem, né, essa resistência e falam assim, tá, eu vou matar ela, eu vou matar essa resistência, porque se eu não matar essa minha resistência, o meu sonho, quem morre é o meu sonho. Então, é importante sim trazer consciência para vocês, porque tem gente que não chega nem ter essa consciência. Então, se você tem essa consciência que o mercado tá em alto, que tem galera que tá se movimentando e você não tá se movimentando, tá na hora da passarinha aí começar a abrir as asinhas e começar a voar. Começa a voar, mana. É uma delícia essa sensação de liberdade, de viver da sua arte. O voo, ele vai alguma hora, ele vai acontecer. Mas para você voar, você precisa começar a abrir as asinhas aí, começar a tentar voar. Senão, não, 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 né, Paula?
De cortar suas próprias asinhas com tesoura. A gente não, as pessoas não fazem isso. Não sei se pode mais, tomara que não. Mas fica cortando asinha de pássaro para não voar? Você
Ai,
tá cortando
fazem
sua
isso? Que
própria asa?
horror! Fazem isso?
Fazem, cortam as
Ai, que
pontinhas.
horror! Gente do céu! Povo do...
Cortam as pontinhas para ele não voar, fica só no chão.
Gente, mas o que é isso? Tô falando sério?
Sério, amiga, horror, horrível. Fazem muito isso com calopsita.
Ai, que absurdo!
Verdade. É verdade, eu morro de dó também. Morro, morro, morro de dó. Gosto de ver passarinho voando.
E nem
Mas.
preso, né? Pelo amor de Deus, passarinho preso, sai
Não,
fora.
aí já é cafona, né? É o cúmulo da cafonice, não consigo nem olhar. Então. Mas a artesã tem que parar de pegar a tesoura aí e ficar cortando a própria asa. Porque fica se auto-boicotando. Ai, eu não consigo, não consigo. Mas mal vê que é ó, quem tá podando a própria asa, ó. Ela
A
mesma.
bonita, a
A
bonita.
bonita. A bonita tá podando a própria asa. Então, ó, vamos largar essa tesoura aí. A tesoura a gente só usa para cortar tecido. Usa para fazer artesanato, não para cortar a própria asa. Porque artesanato, gente, tá aí, o mundão tá aí, o céu tá aí para você voar.
Exato, então vamos juntas aí. A gente quis trazer esses dados para vocês, porque às vezes o que acontece, manas? A gente sabe que não existe tantos dados ainda no nosso mercado, porque é um mercado novo. Então, assim, esse podcast é um podcast informativo para trazer consciência para você que ainda não viu que há a possibilidade de viver de artesanato. Mas há sim, ó, a prova está aí com os dados.
Dados está na sua força, mana. Então vem com a gente, vamos empreender no artesanato, estruturar um negócio bem bonito e cheio de propósito.
E vou te dizer, finalizar com uma frase de advogada. Vou aqui, ó, vou na realidade parafrasear uma frase de advogado. Contra dados não há argumentos. Então.
Contra dados não há argumentos. Pronto e acabou.
Fechamos esse episódio. Se você gostou, se você não conhecia Vivendo da Nossa Arte ainda, segue a gente nas redes sociais, arroba Vivendo da Nossa Arte. E marca nós aí nos stories. Marca nós nos stories, porque a gente adora ver aí o nosso podcast aí nos stories de vocês, para saber realmente o que está chegando aí no ateliê de vocês. Vambora, que o voo tá, ó, quase saindo, viu, manas? Vambora!
Vambora, partiu!